pueda olvidar. E prometemos, cumprimos, estava prometido ligação em direto com Palhaços do Hospital este domingo, um grande momento de stand-up comedy solidário, Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, 4 da tarde com Joel Santos, Hugo Sousa e Carlos Moura. Connosco temos Jorge Rosado, da Palhaços do Hospital. Bom dia, Jorge, bem-vindo.
Muito bom dia a todos vocês, audiência. Obrigado por nos receberem.
É um gosto, nós é que agradecemos e é com imenso Obrigado. Orgulho que conversamos contigo hoje a representar a equipa da Palhaços do Hospital, a distribuir sorrisos pelos nossos séniores. Antes de mais, Jorge, para quem não sabe o que é Palhaços do Hospital, explica-nos tudo.
Assim, a Palhaços do Hospital fez agora, em fevereiro, 5 anos. Na altura foi inovadora na Europa, quando trouxe o trabalho dos doutores palhaços para o público, os séniores. O último trabalho apresentado em 2016 dizia que 92% dos projetos mundiais estão focados nas crianças. E nós então decidimos trazer este foco para os mais velhos. Há cerca de 2 anos estamos a trabalhar com as demências também. E mais recentemente com a área oncológica, quando abrimos o hospital, o nosso quarto hospital parceiro, o IPO de Coimbra. Neste momento estamos em 4 hospitais: Aveiro, que é o nosso primeiro hospital, e depois Figueira da Foz, o Hospital de Viseu, que é um dos maiores hospitais da região de centro, e depois, mais recentemente, o IPO de Coimbra.
Uhum. E que grande trabalho, que grande serviço o vosso. Começou em jeito de voluntariado, calculo, e depois a coisa ficou séria, não é, Jorge?
Corretamente. O projeto começou com o voluntário dos dois fundadores, entretanto a equipa foi alargando, a Susana foi o terceiro elemento a fazer parte da equipa, já a recebe por visita. Ano passado eu fiz a opção de me tornar profissional, e neste momento temos um estagiário que está a integrar a equipa e que possivelmente irá entrar em breve para o projeto, e também queremos que seja profissional. E o grande objetivo deste ano é a sustentabilidade do projeto. Penso também este evento que vamos lançar o repto para dia 20 de maio.
Que maravilha. E tem mesmo de ser, não é? Porque muitos destes movimentos começam com pessoas voluntárias, cheias de boa vontade, mas depois, para podermos empregar as 20 horas do nosso dia em prol dos outros, é preciso ter as contas pagas em casa para que possamos estar desanuviados, não é? Senão não funciona.
Isso mesmo. E para termos mais disponibilidade, recentemente passamos a fazer 2 visitas semanais. Isso obriga que as pessoas tenham uma disponibilidade maior. Mas, tendo em conta os 4 hospitais, tendo em conta todos os convites que temos regularmente, por exemplo, estivemos recentemente em Loulé, vamos estar agora de 28 a 30 na quarteira, também lá embaixo do Algarve. Temos convites para o país todo e isso obriga então que haja uma disponibilidade da equipa. E esse é o grande objetivo e com o apoio de todos nós. As pessoas cada vez estão mais sensíveis para os mais velhos. Por isso, toda a nossa energia nos próximos tempos estará focada na profissionalização da equipa, como disseste, é muito bem.
Graças a Deus. Olha aí, porque os mais velhos somos nós, não é? Não tarda nada.
Todos nós caminhamos para isso.
Pois é. Ai, ai. Olha...
Infelizmente não temos o cuidado que eles necessitam. Eu ainda sou do tempo que o meu avô era sempre o primeiro a sentar-se à mesa. E era ele que orientava e era o centro de toda a família. Neste momento parece que ligamos um bocadinho isso para os mais novos. Isso entendo e pode acontecer, mas temos que manter o respeito e o carinho por aqueles que tanto nos dão. E acho que a sociedade só é mais bonita se todos fizermos parte de um todo, não é? E nesse sentido também o nosso repto de o convite para dia 20 não é só participar num evento de comédia. É assim, todos nós trazemos esta mensagem de que temos que mudar o mundo e tornar o futuro dos mais velhinhos mais bonito e mais digno.
até para iluminar o percurso dos mais novos, Jorge. Um dia destes,
não é? Completamente. Um dia destes, concordo plenamente.
Ouvi um psicólogo a puxar as orelhas da mamã, porque, enfim, as crianças lá em casa já tinham passado os limites da rebeldia, a coisa estava mesmo muito feia. Exigia a sério psicoterapia, medicamentos e tudo. E dizia ao psicólogo, porque vocês não deram os limites e primeiro é sempre a criança. Não, não. Primeiro é sempre o pai ou a mãe, ponto. Não é? Isto cria nas crianças aquela noção de que podem tudo e que, enfim, e que não é bom, não é, para os nossos pequeninos, que nós gostamos tanto deles. Olha, Jorge, a coisa agora vai ficar profunda e olha, desculpa lá, mas tem de ser.
Não, mas concordo.
Palhaços do Hospital.
Faz sentido essa reflexão, faz sentido.
Palhaços do Hospital, Jorge Rosado. Um palhaço também chora quando ninguém está a ver?
Muitas vezes, sim. Principalmente quando não concorda e quando se sente um bocadinho sem as capacidades de poder mudar as coisas. Porque, como tu disseste muito bem, passa muitas vezes pela família. De forma que, por exemplo, quando vamos no autocarro e vemos uma pessoa de idade de pé com uma muleta, por exemplo, como eu já vi, e nós continuamos sentados, parece desligados do mundo, temos que mudar. E é fácil apontar o dedo à escola e à política, mas se calhar é muito mais fácil se cada um de nós mudar um bocadinho que seja, passarmos a olhar para os mais velhos com carinho, ajudá-los a passar na passadeira quando eles vão carregar minhas compras porque já não têm condições de dinheiro para andar de autocarro. Se todos nós fizermos um bocadinho, o mundo vai mudar radicalmente.
Estamos contigo. Olha, agora queremos aprender com a Palhaços do Hospital. Vocês que passam tanto tempo com os nossos mais velhos e que observam mais velhos e mais novos, além destes recados que tu já deixaste para a vossa rotina nos hospitais, quais são os pensamentos que permeiam a tua cabecinha quando estás no teu ofício, porque eu acredito que vocês estão a trabalhar, mas bons observadores estão a ver um pouco de tudo. O que é que tu gostavas que mudasse já?
Relativamente aos hospitais?
Por exemplo?
Eu acho que neste momento, eu tenho o privilégio de já ter até trabalhado em vários sítios do mundo, estive há cerca de um ano e meio, por exemplo, a trabalhar em campos refugiados na Grécia. Por isso tenho alguma noção do que é que se faz. E acho que somos um país de privilégios. Temos uma boa comida, um bom sol, uma boa natureza, e temos ótimas condições a nível de físicas dos hospitais. Temos excelentes profissionais, temos médicos e enfermeiros e toda a equipa, até os tarefeiros, fazem um trabalho extraordinário. Acho que o que falta fazer neste momento é um bocadinho aumentar a humanitude no hospital. Levar a música, levar os afetos, levar o carinho, porque às vezes, principalmente com os mais velhos, parece que só pelo simples facto de lhes darmos comida e um espaço, que já estamos a fazer o que devíamos fazer. Achamos que não. É preciso levar a alegria, o amor, a preocupação, o carinho. E acho que essencialmente é isso que falta, porque a partir do momento em que chegamos a um quarto hospital e vemos os mais velhinhos completamente desligados e super tristes, isto não beneficia nada à sua recuperação. Se repararmos que a média de um sénior, por exemplo, na ortopedia, pode rondar os 15 dias de internamento, uma criança é 3, é menos. Tudo o que possamos fazer para que ele tenha um sorriso, boa disposição e esperança de regressar a casa, isso tudo vai ajudar imenso. E acho que se pudéssemos mudar alguma coisa era nesse sentido. Trazer mais luz, mais cor, mais amor, mais alegria aos nossos hospitais.
Uhum. Eu também tenho observado, enquanto visitante, que às vezes um verniz e uma lima
faz milagres.
Não faz?
Não faz. O carinho, o que podemos pegar na mão, o preocupar-nos e termos aquela preocupação pura e bonita, não é aquela preocupação que às vezes tem outros objetivos, mas às vezes basta, então, está tudo bem consigo, quer que ajude a pintar as unhas, quer que puxe a manta mais para cima, quer partilhar alguma coisa, às vezes são gestos muito simples. Por exemplo, nós usamos muito a palavra afetos, e com os mais velhinhos, o simples facto de eu agarrar na mão de uma senhora ou de um senhor, às vezes é suficiente para abrir a caixinha da alegria e da boa disposição.
É verdade. Olha, e para nós, família, o que é que nós estamos a fazer assim um bocadinho ao lado?
Assim, há muitas coisas que nos preocupam. O facto de termos cada vez mais tempo dedicados ao trabalho, o facto de termos uma vida cada vez mais agitada e cheia de pontos de captação de interesse, faz muitas vezes não tenhamos energia suficiente para dar atenção. E às vezes são coisinhas muito simples. Eu costumo dizer muitas vezes, basta às vezes chegar a casa e perguntar à mãe, mãe, vamos ouvir uma música que tu gostes, vamos partilhar uma tacinha de arroz doce. Às vezes isso é suficiente para mudar o dia todo. E se pensarmos, por exemplo, um dado muito interessante que nós ouvimos ano passado na Fundação Champalimau em Lisboa, no Encontro Internacional de Alzheimer, a pessoa quando está em ambiente hospitalar internada, há um decréscimo de 30% das suas faculdades. Isto é, ele já chega ao hospital debilitado, muitas vezes cheio de pressão, triste, preocupado com a família, e depois, naquele tempo que ele está, ainda há um decréscimo de 30% das suas capacidades. Isto é, quando ele chega à casa de regresso ou à instituição, ele vai ainda muito mais debilitado. E às vezes coisinhas tão simples como perguntar o que é que ela hoje queria comer, ou que tipo de chá queria partilhar connosco, ou falar um bocadinho sobre as suas preocupações, é suficiente para que as pessoas comecem a encontrar uma nova luz ao fundo do túnel, uma nova esperança, que lhe vai ajudar imenso na sua recuperação. E há coisinhas tão simples que podem fazer milagres mesmo.
É verdade. Houve um Natal recentemente em que a coisa podia ficar feia, porque, enfim, todas as famílias há às vezes conflitos, como é evidente, e eu lembrei-me, eu assim, acho que vou fazer uma banda sonora para este Natal, e lembrei-me de incluir muito Roberto Carlos. Olha, não foi preciso mais nada.
Não. Às vezes não é preocuparmos com a música que nós gostamos de ouvir, é assim partilhar com eles a música que eles gostam de ouvir.
Exato.
Porque o milagre acontece aí e não connosco, é preocupar com eles.
Meia dúzia de faixas do Zaba e de Roberto Carlos, olha, fez aquilo que psicoterapia não consegue em 10 anos.
Mas muitas vezes não temos noção, nós trabalhamos muito em instituições, unidades de cuidados terminais, cuidados paliativos, por aí fora. Às vezes, o simples facto de nos sentarmos e permitir que ela partilhe um bocadinho da sua infância, da sua juventude, daquilo que, dos sonhos que tinha e que tem, isso vai-se refletir por, às vezes, imenso tempo. Às vezes somos acompanhados por pessoas e depois, mais tarde, quando partilhamos com elas, de que aquela senhora continua a falar daquele dia que fomos lá e que se falou de como é que se fazia a feijoada antigamente, ou como é que se passava horas no campo a trabalhar. Isso tem um impacto enorme, que nós às vezes nem temos noção. E na área oncológica, então, tem sido um privilégio para nós trabalharmos, porque quando encontramos uma pessoa que recebe esta bomba de que tem uma doença complexa, parece que pôs bem abaixo e parece que não faz sentido continuar a lutar. E às vezes chegar uma pessoa e partilhar com ela uma música ou perguntar só um bocadinho o que é que está verdadeiramente a incomodar, às vezes pode ser o suficiente para manter aquela pessoa com esperança de continuar agarrada à luta. E nós temos encontrado homens e mulheres que são autênticos guerreiros, que têm um peso enorme nas costas e conseguem inspirar o meio mundo, não é?
Se só agora se juntou a nós, bom dia, bem-vindo à conversa com Jorge Rosado, Palhaços do Hospital. Grande espetáculo este domingo para ajudar a Palhaços do Hospital, stand-up comedy.
É
4 da tarde, Centro Cultural e de Congressos, com Joel Santos, Hugo Sousa e Carlos Moura. Jorge, o que é que nós, familiares, não devemos fazer?
Primeiro, é não devemos faltar ao espetáculo. Por duas, duas razões. Primeiro, poder assistir a 2 horas, mais ou menos, de humor, de alegria, de magia. E também expressar esta nossa vontade de querer mudar o mundo. E às vezes pensamos que é difícil mudar o mundo, mas não é assim tão difícil. O nosso gesto de chegar ali e dizer, eu não concordo. Claro que naquele dia vamos ter outros convites. Eu sei que há futebol, eu sei que há outros espetáculos. Mas, e transmitir esta mensagem de que realmente queremos um mundo melhor para nós mesmos. Nem que seja por uma questão egocêntrica. Quando eu chegar a velhinho, ou mais velhinho, o que é que eu pretendo para mim? É aquilo que nós vemos nos dias de hoje, ou queremos algo mais bonito, mais sorridente? Então, era este repto que fazia, vir a assistir a momentos de comédia incríveis, porque são 3 comediantes muito bons, e também mostrarmos ao mundo e à cidade de Aveiro de que nós estamos preocupados e queremos um mundo mais bonito para os nossos avós, para os nossos pais, para os nossos mais velhinhos.
Ok, então o convite está feito. E agora, tu quando estás no hospital, observas às vezes a dinâmica das famílias, o que é que te entristece? O que é que nós devemos evitar fazer? Que para nós parece que não tem importância nenhuma, mas vocês observam que pode ser bastante destrutivo.
Eu gosto de ir um bocadinho respondendo à tua pergunta pelo lado positivo da coisa, e não ir pelo lado menos positivo. Nós temos histórias incríveis de cuidadores formais e informais, de esposa ou filhos, que acompanham de uma forma super dedicada e carinhosa os seus entes queridos. Lembro de uma história que, no final, não foi muito engraçado, mas nos tocou, de uma senhora pai com os seus 70 e tal anos, assim bastante forte, tinha dificuldades em movimentar-se, e todos os dias levantava super cedo para preparar a comidinha que o marido gostava. O marido estava com Alzheimer, já estava numa fase que já não havia reconhecimento nem comunicação entre o casal, que a pessoa já estava completamente naquela fase mais avançada da doença, mas a esposa continuava a reconhecê-lo, continuava a amar, e preparava a comidinha porque ela achava que ele não gostava de comida do hospital. Preparava-lhe o pijama, lavava-lhe a roupa e fazia 3 ou 4 viagens e meios de transporte diferentes para todos os dias ir receber o marido. E o que é certo é que quando nós chegamos ao quarto e começamos a interagir com o senhor, começamos a tocar uma música e a cantar, ela decidiu relaxar um bocadinho e encostou-se para trás. E conforme ela faz isto, ela começou a tremer e entrou em AVC. Tivemos que chamar a equipa médica para socorrer a senhora. Isto é, estava ali um senhor que nos inspira todos os dias. Às vezes parece que só olhamos para o Cristiano Ronaldo e para figuras mais da música e públicas como sendo elementos de inspiração. Quando para nós, para mim, faz mais sentido inspirar-nos nesses seres que são incríveis. O desgaste físico e emocional que esta senhora todos os dias transportava em si, e quando sentiu que pela primeira vez podia relaxar um bocadinho, porque alguém estava a cuidar do marido, nem que seja...
Que pena, perdemos o Jorge Rosado, a chamada caiu, mas ficou o importante de toda esta história que o Jorge partilhava agora connosco, não é? Não é preciso mais palavras, ficámos todos a entender onde o Jorge queria chegar, e o mundo é um lugar melhor porque existem pessoas como o Jorge Rosado e toda a sua equipa e a Palhaços do Hospital a iluminar os nossos caminhos. O convite está feito este domingo, 16h, com Joel Santos, Hugo Sousa e Carlos Moura, stand-up comedy solidário para ajudar a Palhaços do Hospital. Uma iniciativa conjunta, devemos dizê-lo, do Rotary Club de Sever de Vouga, Albergaria Velha e Aveiro, do Rotarate de Aveiro e Lions Club Santa Joana Princesa. Terminamos assim então esta hora. Já canta Miguel Ângelo a canção. Daqui a pouco atualizamos a informação com a Renascença. Yeah.